Aqui em França caminha-se a largos passos para as presidenciais de finais de abril e início de maio, a fase de pré-campanha estando mais do que lançada, com o seu lote de revelações assassinas. Nomeadamente, vimos-lo nos últimos dias com o caso Penelope Gate, que coloca em sérias dificuldades o candidato de direita François Fillon, cuja mulher é acusada de ter oferido cerca de 900 mil euros com empregos fictícios. Muitos comentários vêm de todos os lados, excetuando da extrema-direita, cuja candidata Marine Le Pen é acusada de ter pago a sua assistente com fundos do Parlamento Europeu. Do lado da esquerda, o cenário é igualmente flutuante, com o socialista Benoît Hamon a ter a dura missão de reunir o máximo de apoios depois de ter vencido a primária da esquerda, se quer estar na segunda volta das presidenciais, o que se afigura difícil com a concorrência de Jean-Luc Mélenchon na extrema esquerda e também e sobretudo a concorrência de Emmanuel Macron, que recolhe muitos apoios na ala mais à direita dos socialistas, muitos sendo aqueles que consideram irrealista o projeto de rendimento universal proposto por Benoît Hamon. Equilíbrios de forças que analisamos aqui com o politólogo de origem angolana residente aqui em França, Felício Manu.
Muitos são os dirigentes, os responsáveis da esquerda, que não querem nunca mais viver a situação que a esquerda conheceu quando Lionel Jospin foi candidato frente a Chirac uns anos atrás. A multiplicação de candidaturas, a multiplicação de representantes do campo de esquerda foi certamente um dos elementos maiores que levou ao insucesso, à derrota na primeira volta de Lionel Jospin. E em termos históricos, esta situação criou um trauma importante na memória coletiva dos partidos de esquerda. E, nomeadamente, os ecologistas, muitos são aqueles que não querem, de modo nenhum, levar o seu campo, e neste caso a esquerda, para a derrota. E então é possível que os ecologistas, que, no meu entender, são candidatos de representação, candidatos que procuram, na verdade, marcar o seu território, mas que não irão até o fim da caminhada. Penso que os ecologistas vão certamente criar condições na relação com a Hamon, condições que possam favorecer uma frente única, socialistas e ecologistas. O que não é o caso, no meu ponto de vista, de Mélenchon. Mélenchon lançou-se nesta campanha muito cedo. É verdade que Mélenchon, apesar do que ele declarava, Mélenchon sempre pensou que teria como adversário à esquerda François Hollande. O facto que Hollande tenha renunciado a apresentar-se às eleições presidenciais retira a Mélenchon um dos argumentos maiores. Contudo, Mélenchon começou muito cedo a sua campanha, de forma muito determinada. As sondagens de opinião apontam Mélenchon a um nível importante, vamos dizer assim, e não creio que Mélenchon vai recuar muito facilmente. As declarações de Mélenchon tendem a considerar que ele erige-se no polo que vai atrair todas as outras forças de esquerda, e nomeadamente Benoît Hamon.
E precisamente relativamente ao programa de Hamon, o que se tem destacado muito e o que tem também gerado alguma polémica é o seu projeto de instaurar o rendimento universal. Como é que vê precisamente este projeto?
Primeiro, trata-se de uma ideia nova e num combate político, como é a campanha para as eleições presidenciais. Muitas vezes, aquele que ganha no terreno das ideias e das propostas posiciona-se favoravelmente para as voltas finais das eleições presidenciais. E a questão do rendimento universal é certamente um instrumento de posicionamento político de Benoît Hamon. Mas é também, a opinião de um certo número de economistas, evidentemente, é também um instrumento de progresso económico e social. Muitos são os que consideram, nomeadamente os liberais, que os custos que esta medida traria para o orçamento do Estado é tal que, forçosamente, a competitividade da França, a competitividade da sua economia, sairia ferida. Mas também podemos considerar que o rendimento universal seria um fantástico instrumento económico para dar um certo alento ao consumo, e sabemos todos nós que o consumo foi uma das principais armas que permitiu à França de passar este período de grande crise sem dificuldades maiores no plano económico, mesmo se a crise, evidentemente, como por outros países, abateu-se de maneira incidente sobre a economia francesa. Mas, contudo, o consumo permitiu a esta economia manter-se de pé e de resistir como não resistiram muitas outras economias. Portanto, o rendimento universal pode ser considerado também como um instrumento desenvolvimento económico, e eu acho que Benoît Hamon vai muito insistir sobre este ponto. E não vai ser, certamente, uma iniciativa positiva se a França não integrar, a supor que esta ideia amanhã ganhe corpo, se a França não integrar esse projeto num quadro mais global, nomeadamente no quadro europeu, de maneira a harmonizar a passagem das diferentes economias europeias para uma nova organização que tome em conta um rendimento universal. Senão, evidentemente, que a França vai conhecer graves problemas de competitividade.
Relativamente à direita da esquerda, a Emmanuel Macron ainda há alguns meses não era levado a sério. Agora ele está situado na dianteira das sondagens no que diz respeito à esquerda. Como é possível?
Sim, na dianteira das sondagens, certamente. Mas não teve lugar ainda o debate de programas entre os candidatos da direita, os candidatos da esquerda e Macron. Macron é, na verdade, o candidato onde se vêm refugiar todos aqueles que não querem de esquerda socialista, todos aqueles que não se reconhecem em François Fillon e mesmo em Sarkozy. Os centristas sentem-se bem nestas praias do macronismo. Portanto, por enquanto, Macron é, sobretudo, um refúgio para aqueles que não se sentem bem em casa. Vamos entrar numa fase de debate político, do confronto de programas, e o facto de Valls ter perdido as primárias e o facto de ser Hamon que as ganha, finalmente faz de Macron o único representante do balanço do governo de Hollande. Por isso, quando chegarmos na fase do debate político, receio que Macron se instale no nível de popularidade e de perspectivas em termos de nível de sondagem, que sejam mais modestas.
Como é que interpreta a atitude de François Hollande ultimamente, que tem, de forma algo ostensiva, mostrado o seu desinteresse pela campanha das primárias?
Muitos são os comentadores que consideram que a atitude de Hollande é uma prova de desinteresse. A minha opinião é diferente. Creio que Hollande, que foi durante anos o líder do Partido Socialista, 10 anos, creio. Hollande, que teve que contar com o Partido Socialista a quando as primárias que o levaram a ser o representante do Partido Socialista da esquerda, as presidenciais, é um homem político e que tem consciência dos equilíbrios políticos, nomeadamente no seio do Partido Socialista. A atitude de Hollande foi uma atitude de, vamos dizer assim, justa distância entre uns e outros, mesmo se Valls teria sido naturalmente o seu candidato, já que foi o seu primeiro-ministro durante muito tempo. Contudo, a necessidade de manter o equilíbrio do Partido Socialista, a necessidade de não alimentar todos os argumentos que conduzem a considerar que o Partido Socialista vai se dividir de maneira definitiva, acho que Hollande nadou justamente em sentido contrário para que mantivesse a justa distância entre uns e outros, considerando que o mais importante é a união, a consolidação do Partido Socialista depois das primárias. A segunda reflexão, que é a minha sobre esta questão, tem a ver simplesmente com o facto que se Hollande defendesse de maneira muito visível Manuel Valls ou aqueles que ele consideraria como os seus representantes, como aqueles que defendem o balanço do governo, como a derrota era praticamente anunciada, Hollande teria, neste caso, que findar o seu mandato em condições políticas extremamente catastróficas. Hollande ainda vai governar a França durante os próximos meses e há questões importantes que ele tem que assumir, nomeadamente a relação com os Estados Unidos, a situação da Síria. Apesar de tudo, são questões onde Hollande tem de manter uma certa autoridade e uma certa confiança em França. E, intervindo em favor de candidatos das primárias socialistas, com o risco de se afundar com aqueles que perderiam, imediatamente o seu lustre, a sua autoridade também sairia ferida de uma experiência deste género. Portanto, a atitude de Hollande, no meu entender, foi uma postura política para manter a sua autoridade, primeiro, de maneira a confortar o Partido Socialista e, sobretudo, evitá-lo a divisões maiores, já que tudo isto é anunciado, primeiro ponto. Segundo ponto, para também manter a sua autoridade no concerto das nações, em virtude das grandes questões políticas que estão postas, e penso, em particular, sublinho a questão da eleição de Donald Trump, a questão da Síria, a questão da Rússia. A Putin tem tomado iniciativas extremamente pesadas, aproveitando-se desta situação de confusão e de instabilidade política nos países ocidentais. Hollande teve como preocupação preocupação, penso eu, manter uma certa postura e preservar a sua autoridade nestes últimos meses da sua presidência.
A campanha está lançada agora com o Penélope Gate do lado do Fillon. Como é que se pode interpretar aquilo que aqui se chama uma primeira operação de sabotagem de campanha?
Não sei se é sabotagem, mas o que é certo é que muitos, e não forçosamente a esquerda, aliás, muitos tinham interesse em sabotar a campanha de François Fillon. Isto dito, Penélope Gate é sobretudo uma ferida maior no símbolo que François Fillon representava ou gostaria de representar. O homem justo, direito, e há um tempo judicial, há um tempo político. Simplesmente, estes dois tempos não coadunam, porque o tempo político é extremamente curto, o tempo judicial é muito longo. E vai pesar sobre François Fillon a suspeita, tanto momentos difíceis para François Fillon certamente virão.
Marine Le Pen está muito quietinha.
Ela própria, como François Fillon, também tem os seus processos judiciais, ou assim dizer, já que o Parlamento Europeu também abriu um certo número de processos por financiamento ilegal, um certo número de atividades da parte de Marine Le Pen, com fundos europeus. Por isso ela tem todo o interesse a estar tranquila, a não fazer vagas, porque ela se conforta, aparece menos nas questões onde ela peca, portanto, aparece menos, e ao mesmo tempo, as discussões, os debates da esquerda, as divisões que são manifestadas à esquerda e à direita vão confortar Marine Le Pen.
Era o politólogo Felício Manu. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.